Muito bom dia, muito obrigado, repito, por nos atender mais uma vez.
Pois não, estou às ordens, é um prazer me dirigir aos ouvintes da Rádio Câmara.
Como é que o senhor recebeu essa notícia de que o Grupo JBS faz uma delação de tamanha proporção?
Eu acho que o mundo hoje, aqui no Brasil, o mundo inteiro, todas as pessoas, os políticos, acho que todos, a sociedade, de uma maneira geral, está todo mundo estarrecido. Né? Então, nos cabe, no momento agora, esperar os desdobramentos. Notícia mais grave do que essa é impensável. A gente, apesar de ser político, já velho, experiente, vivido, é uma coisa absolutamente impensável, inimaginável, que pudesse acontecer. Tá? Todo mundo estarrecido, perplexo e esperando os próximos passos. A sensação que a gente tem, como está, não fica. Solução vai ter que haver. Então, os poderes executivo, legislativo, judiciário vão ter que encontrar uma solução, porque como vamos administrar o país numa uma crise dessa?
Essa solução,
deputado? Já estava difícil sem esses fatos. Com esses fatos agora, alguma coisa de extraordinário tem que acontecer para voltar o país à normalidade, minimamente possível.
A solução constitucional dada é, em caso de vacância, que seria por renúncia ou impeachment, né, uma eleição dentro de 30 dias, feita pelo Congresso Nacional. O senhor acredita que essa solução, que é a do desenho constitucional, seria a que daria legitimidade para se pacificar o país?
Eu acho que essa é a solução legal, constitucional. Mas talvez, para o momento, não fosse a mais adequada.
Por que, deputado?
A crise está tão profunda, o Congresso está com crédito tão baixo perante a sociedade. Eu não sei se a escolha de um novo presidente se traria a paz, a harmonia, e daria a esse novo presidente legitimidade, representatividade e base eleitoral, base popular e base congressual para pacificar o país e governar. Talvez, na hipótese do Congresso escolher uma figura nacional fora dos partidos políticos, que não fosse partido A, nem B, nem C, que a divisão política na sociedade está muito profunda, muito radicalizada, e viesse uma personalidade assim de fora, com estatura moral, que pudesse ser respeitado por todos, com a função precisa, assumida publicamente, e continuar o país até as eleições do próximo ano. Foi então um entendimento geral para se fazer eleições logo, e dentro de 2 meses se poderia aprovar uma emenda constitucional e convocar eleições diretas. Você está vendo na França agora, acabou de fazer uma eleição, foi fundado um partido recentemente, e presidente, agora em junho já vai fazer outra eleição. Assim, na Europa, se dissolve o parlamento, aí com poucos dias se convoca uma eleição e rapidamente se faz a eleição. Então, em síntese, não tem ainda um formato uma luz do que vai acontecer, do que pode acontecer. O que é que está hoje, assim, na minha consciência? É que não dá para continuar como está. Alguma coisa muito importante terá que acontecer para dar novo rumo ao país. Bom, isso vai ter que acontecer.
Foi instalada a comissão da PEC, capitaneada pelo senhor, que previa a prorrogação do atual mandato por 2 anos. Mas a gente sabe que a PEC ela é redigida no momento, colhida 171 assinaturas num outro momento, apresentada, então a instalação tem toda uma distância entre o momento em que ela é elaborada e o momento em que ela é instalada. O senhor diria que os momentos políticos são muito distintos entre o momento que o senhor elaborou essa PEC que ampliaria o mandato do atual presidente Michel Temer por 2 anos e o momento político que a gente vive agora, nesse dia 18 de maio?
Não, aí há uma falha grave aí, me perdoe da sua parte.
A PEC não prevê isso?
A PEC, em momento nenhum, fala em prorrogação do mandato.
Tá, então foi uma interpretação equivocada do jornal que eu li.
Com certeza. Prorrogação de mandatos é absolutamente inconstitucional. O mandatário tem um mandato dado pelo povo, que todo poder emana do povo, tem um mandato que tem dia de começar e tem dia de terminar.
Uhum.
Prorrogar o mandato seria usurpar um direito do povo, que a Constituição Federal não permite. O que a minha PEC propunha era outra coisa completamente diferente. Era a coincidência dos mandatos. Então, para coincidir os mandatos, essa PEC foi apresentada em 2003. Observe que eu não poderia, em 2003, pedir a prorrogação do mandato de 2018.
Sim.
Mesmo porque eu não saberia nem...
Quem estaria.
Mesmo porque... Quem estaria. Então, o que é que propunha?
Não, então, de fato, PEC? Foi uma interpretação completamente...
Exatamente. A minha PEC propõe o seguinte, que os prefeitos eleitos em 2004, a minha PEC foi proposta em 2003, os prefeitos eleitos em 2004 teriam um mandato de 6 anos.
Sim, agora me recordo, o senhor tratou dessa PEC aqui conosco na época que relatava a reforma.
Que era para coincidir em todas as eleições em 2010.
Sim.
E a partir daí, fim da reeleição para presidente da República, governador do Estado e prefeito, que eu continuo com o mesmo objetivo, e mandato de 5 anos para todos. Né? Inclusive, quando eu fui relator da reforma política, eu propus novamente a mesma coisa, né? Fim da reeleição, que, aliás, nós aprovamos na Câmara. Foi para o Senado e o Senado não aprovou ainda. Né?
Bom.
Pois é, isso é isso.
Agora, deputado Marcelo Castro, os escândalos de corrupção não param todo dia, uma nova notícia. Eu acho que, em função disso, há clima para se fazer essa reforma política tão debatida, que parece que a coisa ia andar, e agora, como é que fica?
Olha, você não me perguntou e eu vou me adiantar. Como está o ambiente hoje? Não tem clima para aprovar reforma nenhuma. Nem previdenciária, talvez a trabalhista, porque já está segmentada, já foi aprovada na Câmara. Mas eu acho que tudo vai por terra. Vai ter que começar do zero novamente. A reforma política, eu penso diferente. Numa crise como essa, exacerba mais ainda a sensação de que é necessário fazer uma reforma política. Por quê? Observemos todas as delações que foram feitas pela Odebrecht. Milhões, bilhões de reais saíram dos cofres da Odebrecht para pagar a propina. Qual é a categoria mais envolvida na propina? Os políticos. Quando era que os políticos recebiam essas propinas? Nos períodos eleitorais. Então está aí estabelecido um link, um vínculo entre a propina e as campanhas eleitorais. Só não vê quem não quer ver. As razões do nível altíssimo de corrupção no Brasil são inúmeras. Históricas, culturais, impunidade, lentidão da justiça. Uhum. Você pode enumerar aí centenas.
Inclusive, quem queria para enriquecer, aproveitava o momento para fazer também ali...
Tudo isso. Agora, sem nenhuma dúvida, o fator preponderante, determinante, mais importante e determinador do alto nível de corrupção no Brasil são o modelo de sistema eleitoral que nós temos, que precisa de altíssimas quantidades de recursos para financiar campanhas eleitorais.
Inclusive, esse é o tema, né, que o senhor vai discutir hoje, que é o financiamento de campanha, né, repensando o custo da democracia no Brasil. Esse ponto específico, o senhor acredita que tem que ser realmente mudado?
Tem que ser mudado. Olha, vocês que são jornalistas, a imprensa do Brasil, o jornalismo do Brasil, praticamente por unanimidade, está fazendo campanha contra a lista. Primeiro.
A lista fechada, né?
É. E, na verdade, quando diz fechada, leva a uma interpretação errônea. Porque as pessoas que não são versadas no assunto entendem que a lista fechada é uma lista oculta, secreta.
Que ninguém vai saber o nome.
E o eleitor vota sem saber o nome de quem está votando. E a lista pré-ordenada, como é tecnicamente deveria ser chamada, é exatamente o contrário. Aliás, a OAB defendeu, temos passado a lista, e chamava de lista transparente e democrática, porque o eleitor sabe exatamente em quem está votando. Então, por que as campanhas no Brasil são tão caras? Primeiro, porque são muitas. Segundo, porque são feitas no estado inteiro. Imagine vocês que a Inglaterra vota do mesmo jeito há quase 1000 anos. Uma pessoa na Inglaterra se candidata a deputado lá para o parlamento e ele vai ser votado num distrito que tem 69 mil eleitores. É uma cidade média, 69 mil eleitores. Uma pessoa se candidata em São Paulo e tem como distrito o estado de São Paulo todo, que são 33 milhões de eleitores. Olha, o custo que é fazer uma campanha...
Tentar chegar a todos os povos, né?
Dirigida a 69 mil eleitores, uma cidade média, e você fazer uma campanha para atingir 33 milhões de eleitores num estado como São Paulo. Um país. Não tem sentido isso. Enquanto na Espanha tem uma eleição e você faz 5 campanhas, 6 campanhas, 7 campanhas, 8 campanhas, e cada partido apresenta uma lista e cada partido faz sua campanha, então são as 6 campanhas, vamos dizer, 8 campanhas. O Brasil, na última eleição, fez 21 mil campanhas, 21 mil. Os países mais inteligentes, mais racionais, fazem 5, 6 campanhas, nós fazemos 21 mil. São Paulo fez na eleição passada 3 mil campanhas. Por quê? Porque nós tivemos 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual, tivemos 1.400 e tantos candidatos a deputado federal, e cada candidato faz uma campanha individual. Quanto custa isso? Custa o preço da corrupção. Imagine, se nós aprovássemos a lista no Brasil com a permissão de federações, como está sendo proposto pelo deputado Vicente Cândido. Quantas campanhas nós teríamos em São Paulo em 2018? Provavelmente os partidos iriam se agrupar em federações, provavelmente nós teríamos menos de 10 campanhas. Sim. Os partidos iriam para a televisão, defender suas teses, seus pontos de vista, menos de 10 campanhas. Olha, nós sairíamos de 3 mil campanhas para 10 campanhas. Aí o custo da campanha vai lá para baixo. Qual é a consequência? O custo da corrupção política eleitoral vai lá para baixo.
Perfeito. Deputado Marcelo Castro, para a gente concluir, o senhor tem uma previsão de se essa situação política ainda perdura por algum tempo, ela deve se resolver de maneira rápida? Se a compreensão do conjunto do Congresso deve ser de que uma solução deve se acelerar, o próprio Congresso deve pedir ao presidente Temer que tome uma atitude, qual é o sentimento que o senhor tem em relação ao desenrolar de uma solução? Mais rápida ou mais demorada?
Olha, vai depender de muitos fatores. Uhum. Agora, sem nenhuma dúvida, para o Brasil, para quem ama esse país, para quem quer ver a paz, a harmonia e as instituições fortalecidas e funcionando bem, a solução tem que ser rápida.
E qual solução? O senhor já defende alguma solução?
Não, eu não quero defender nem me antecipar e nem tenho ainda também formulado aqui na minha mente, mas analisando friamente de ontem para hoje os fatos que aconteceram, nós estamos vivendo uma situação política gravíssima. Agora, não tem palavra mais no dicionário, o que é que falta?
Perfeito. Deputado Marcelo Castro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um ótimo seminário mais tarde na Universidade de Brasília. Bons debates e que eles resultem bons frutos para esse debate da reforma política. Como o senhor falou, não pode parar independente da crise política que estamos atravessando. Um ótimo dia.
Perfeito. Eu que agradeço e bom dia a todos.